dentre as manias que eu tenho, uma é gostar de você. Mania é coisa que a gente tem, mas não sabe porquê. Mania de querer bem, às vezes sem falar mal. Mania de não deitar sem antes ler um jornal, de só entrar no chuveiro cantando a mesma canção, de só pedir o cinzeiro depois das cinzas no chão. Eu tenho várias manias, delas não faço segredo. Quem pode ver tinta fresca sem logo passar o dedo, de contar sempre aumentado tudo que disse ou que fez, de guardar fósforo usado dentro da caixa outra vez. Mania é coisa que a gente tem, mas não sabe porquê. Dentre as manias que eu tenho, uma é gostar de você. Eu tenho várias manias, delas não faço segredo. Quem pode ver tinta fresca sem logo passar o dedo, de contar sempre aumentado tudo que disse ou que fez, de guardar fósforo usado dentro da caixa outra vez. Mania é coisa que a gente tem, mas não sabe porquê. Dentre as manias que eu tenho, uma é gostar de você.
Dentre as manias que eu tenho, uma é gostar de você. Que grande música, mas não é de você não que eu tô falando, cara.
Porra, ainda bem, porque eu tô assustado.
Não é. Fica tranquilo. Essa música é muito curiosa porque estamos falando de Nelson Gonçalves aqui, pela primeira vez não estamos falando mal dele, é a única vez que tinha citado ele na edição de Mulheres, né?
Exato,
do dia
exato,
8 de março, e a gente falou mal da música porque tinha Mulher Ideal lá, que era uma coisa terrível. Em 1957, o Nelson Gonçalves estava muito bem naquele momento. Essa música é dos irmãos Celso e Flávio Cavalcante. Celso Cavalcante fazia a música, Flávio Cavalcante fazia a letra. Os mais antigos se lembram de Flávio Cavalcante. Ele era o apresentador de TV, o primeiro a ter programa de calouros com jurados. Antes ele era da rádio, depois com TV. E o Celso era diplomata, radicado nos Estados Unidos. Eles compunham juntos mesmo à distância. E Manias é a maior música de ambos.
O Flávio Cavalcante se celebrizou por quebrar discos na
Exatamente,
televisão,
né? Ele, pra conseguir audiência, ele polemizava com gente que era famosa. Então, quando o Ari Barroso ainda era muito popular, ele chamou o Ari Barroso e Aquarela do Brasil, que era a grande música que tocava no exterior do Brasil, e diz: coqueiro que dá coco, Ari Barroso, que porcaria é essa? E quebrava o disco do cara. Então, ele é um tanto moralista, o Flávio Cavalcante. Mas aqui dá pra dizer que ele acertou, né?
Pois é.
É uma grande canção. Inclusive, ele vai falando das manias que ele tem. Uma das manias, muito curiosamente, pra gente que é jornalista, ele vai dormir não sem antes ler o jornal. Ou seja, o jornal saiu no fim da tarde. Não é um negócio de outra época, né? Não faz muito sentido. E é isso. O Celso morreu em 1958 de uma parada cardíaca, não tinha 40 anos. E desde então, a partir de então, na verdade, o Flávio Cavalcante nunca mais compôs nada, nunca mais letrou nada. Porque ele gostava de fazer com o irmão e ficou muito tocado com isso. E agora a gente vai pra Bossa Nova, né, Caio?
Vambora, não podia faltar, né?
Meu poeta, eu hoje estou contente. Todo mundo, de repente, Ficou lindo, ficou lindo. Eu hoje estou me rindo, nem eu mesma sei de quê. Porque eu recebi uma cartinhazinha de você. Se você quer ser minha namorada, ai que linda namorada você poderia ser. Se quiser ser somente minha, exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser. Você tem que me fazer um juramento de só ter um pensamento, ser só minha até morrer. E também de não perder esse jeitinho de falar devagarinho essas histórias de você. E de repente me fazer muito carinho e chorar bem de mansinho sem ninguém saber porquê.
Você quer ser minha amada, mais amada pra valer. Aquela amada, pelo amor predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a qual se quer morrer. Você tem de vir comigo em meu caminho, e talvez o meu caminho seja triste pra você. Os seus olhos têm que ser só dos meus olhos, e os seus braços o meu ninho no silêncio de depois. E você tem de ser a estrela derradeira, minha amiga e companheira.
Fernando Vives, belíssima canção, romântica canção, Minha Namorada, composição do Carlos Lira e do Vinícius de Moraes. É, nessa gravação aí, que é uma gravação ao vivo, num bom disco, um grande disco do Tom, o nome do disco é Tom Vinícius, Toquinho e Miúcha, gravado ao vivo no Canecão. É, o disco se autodefine, o nome do disco é esse, de 1977. É um disco de várias canções ao vivo e tem essa versão bem interessante dessa canção Minha Namorada aí, do Vinícius, que traz toda essa coisa bossa nova, essa coisa meio de namoradinha que o Vinícius tinha em todas as canções, assim, de tratar a mulher de uma coisa e falava, também tinha que ter uma tristezinha, tinha que ter uma coisa interessante.
É, né? Muito bossa nova essa canção,
né?
É o cara lá com o banquinho, com o violão, olhando pra menina e falando, nossa, você é muito bonitinha, nosso relacionamento tem que ser perfeitinho.
É tudo indo, né? E também não pode perder esse jeitinho de falar devagarinho essas histórias de você. É bem interessante, é uma canção bacana.
É um retrato de uma época, né?
É uma retrato de uma época e eu acho que é meio paradigmática do Vinícius, né? Vinícius
Sim.
Tem várias canções nesse estilo, assim. E são bem eu... de amor, assim, e todo, sobre namoradinha.
Exato. E é Vinícius com Carlinhos Lira.
Exato.
Né? O Carlinhos Lira, que é um dos precursores da Bossa Nova. Exato. Ele começou ali o um movimento junto com o Bosco, ali, junto com o Roberto Menescal. Era professor de violão, né? Com o Roberto Menescal. Com todas as alunas morriam de amores, porque ele era bonitão. O Roberto Menescal também era bonitão. E aí teve uma desavença entre eles no começo da Bossa Nova. Ele tentou emplacar a Bossa Nova como sambalanço e ficou naquilo por alguns anos, mas daí a Bossa Nova foi definitiva, essa é uma das grandes composições que ele assina também.
Exato. E agora a gente vai para uma época também inocente, né? Mas com uma coisa que aconteceu complicada com o Robertão, né? É. Vambora?
Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Sei que estou, não sei como isso aconteceu. Um dia sem querer, olhei em seu olhar e disfarcei até pra ninguém notar. Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim. Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer. O que é dos outros não se deve ter. Vou procurar alguém que não tenha ninguém. Pois comigo acontecer, eu gostar da namorada de um amigo meu. Comigo acontecer, eu gostar da namorada de um amigo meu. Saber que estou gamado assim. Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer. O que é dos outros não se deve ter. Vou procurar alguém que não ninguém, pois comigo acontecer, eu gostar da namorada de um amigo meu. Comigo acontecer, eu gostar da namorada de um amigo meu.
Caio Quero, o que será que Erasmo Carlos, o grande amigo Roberto Carlos, tem a dizer sobre essa canção, hein?
Que perigo, sabe que... Isso é um perigo, na verdade, né? Porque sabe que essa canção... Que situação, né? Essa canção, ela é só assinada pelo Roberto. Ela não é assinada pelo Erasmo.
Pois é. Será que estão falando de Erasmo aqui?
Pois é. Não, essa canção era do álbum Roberto Carlos, 66, que é o... foi o segundo... era um álbum que foi muito aguardado, assim, né? Porque tinha tido o primeiro álbum do Roberto, que lá, esse 66 foi um álbum que era muito aguardado. E tem clássicos aí nesse álbum. É, Esqueça, que é um dos sucessos. Talvez o maior sucesso desse álbum foi Negro Gato, que estourou bastante. Mas também tem essa canção, A Namoradinha do Amigo Meu. Essa canção, essa canção, ela é inspirada numa canção do Elvis, que tinha sido lançada em 1960, que é The Girl of My Best Friend. É a sua temática, ela não é uma versão, a música é diferente. Mas... como eu estava dizendo, esse álbum ele foi feito num período que Erasmo e Roberto romperam. É verdade.
Eu falei brincando, tá? É. Não tô sabendo de nada.
Então, então é uma canção assinada só pelo Roberto. Até isso eu fui pesquisar porque me chamou a atenção. Eu falei, pô, mas essa música é só do Roberto? E a explicação oficial da briga dos dois foi porque no programa do
Jovem Star.
No Jovem Star, assim, no final dos créditos começou a aparecer as músicas só com o nome do Erasmo, sem o nome do Roberto. Roberto ficou meio bravo, romperam e fez um disco só com música dele, inclusive com essa canção aí da namoradinha. Complicado, né?
Que sacanagem que era, porque a gente não tá querendo sugerir nada, tá tudo brincadeira aqui. Essa fase ali, a Jovem Guarda começava a se desgarrar em audiência, em popularidade da Bossa Nova e do resto da MPB. Foi aquele momento de ruptura em que explodiu totalmente Roberto Carlos e Alceu Voz. É ainda nessa fase ingênua, primeira fase.
Exato.
Roberto Carlos totalmente ingênuazinha, né?
Bem Jovem Guarda.
Agora a gente continua com as namoradinhas, só que agora com Tom Zé.
Desse jeito não tem mais. Bom rapaz, direitinho. Desse jeito não tem mais. Namorinho de portão, biscoito, café, meu priminho, meu irmão. Conheço esta onda, vou saltar da canoa. Já vi, já sei que a maré não é boa. É filme censurado e o quarteirão não vai ter outra distração. Bom rapaz, direitinho. Desse jeito não tem mais. Bom rapaz, direitinho. Desse jeito não tem mais. Eu aguento calado. Sapato, chapéu, o seu papo furado. Paris, lua de mel, a vovó no tricô. Chacrinha, novela, o blusão do vovô. Aquele tempo bom que já passou. E o dia de Cindy foi. Bom rapaz, direitinho. Desse jeito não tem mais. Bom rapaz, direitinho. Desse jeito não tem mais. O papai com cuidado já quer saber sobre o meu ordenado. Já pensa no futuro e eu que ando tão duro. Não dou pra trás, entro de dólar e tudo. Pra ele o mundo anda muito mal. Lá vem conselho e coisa e tal. Bom rapaz, direitinho. Desse jeito não tem mais. Bom rapaz, direitinho. Desse jeito não tem mais. Não tem mais.
Fernando Vives é um bom rapaz, direitinho, de um jeito que não tem mais, né? Essa é uma coisa... Essa música é do Tom Zé. O Tom Zé que é uma figurinha carimbada aqui já do Travessia, já ouvimos outras vezes. Essa é a canção do primeiro disco dele, do Grande Liquidação, que é um álbum de 1968, entre outros sucessos aí tem São Paulo, também tá nesse álbum. Mas essa música fala com bastante ironia aí desse namorinho de portão, biscoito, café, ia ter que aguentar o sogro, a sogra, a namorada falando, vamos fazer nossa lua de mel em Paris.
Pegar na mão era o máximo que ele conseguiria naquele momento, né? Com a marcação do irmão, do pai, essas coisas.
E com, né, todo mundo da rua também vendo, né? A vizinhança também vendo, assim. É uma música bacaninha, né? Tipo, ela é uma música bonita, mas tem até essa coisa irônica que o Tom Zé sempre traz, né?
E o Leandro Yamin trouxe aqui antes do programa, da gravação. A gente conheceu essa música com Penélope no fim, exato, dos anos 90, né?
Exato, exato. Que todo mundo tava gravando, redescobriu o Tom Zé também, né?
O David Byrne descobriu o Tom Zé nos Estados Unidos e todo mundo, opa, tem um cara muito bom aqui, vamos relembrá-lo. Foi uma grande, grande dica do Caio daqui, o Tom Zé, 1968, em pleno ebulição da Tropicália, e o Tom Zé faz essa grande canção. E agora a gente vai pra Chico Buarque, mas na voz de Joana.
Oh, tudo, já jogamos tudo fora. Me conta agora como hei de partir. Ah, se ao te conhecer dei pra sonhar, fiz tantos desvarios, rompi com o mundo, queimei meus navios. Me diz pra onde é que ainda posso ir. Se nós, nas travessuras das noites eternas, já confundimos tanto as nossas pernas, diz com que pernas eu devo seguir. Se entornaste a nossa sorte pelo chão, se na bagunça do teu coração meu sangue errou de veias, se perdeu. Como se na desordem do armário embutido meu paletó enlaça o teu vestido e o meu sapato ainda pisa no teu. Como se nos amamos feito dois pagãos, teus seios ainda estão nas minhas mãos. Me explica com que cara eu vou sair. Não acho que estás te fazendo de tonta. Te dei meus olhos pra tomares conta. Agora conta com ele de partir.
Ah, essas travessuras das noites eternas, hein? Tom Jobim na música, Chico Buarque na letra, grande canção romântica, a gente não podia deixar de fora o Chico Buarque, não, se a gente está falando de músicas românticas. Escolhemos esse exemplar na voz de Joana, que foi uma cantora muito requisitada, muito popular ali nos anos 70, 80, que anda meio sumida, né? Nem tem muito o que dizer sobre a música em si, né? É um clássico exemplar de música do Tom Jobim, já numa fase ali pós anos 70, e uma clássica letra de Chico Buarque, muito poética e um tanto erótica ali, tem uma pegadinha erótica, né? Que era bem clássico dele. Chico Buarque, muita gente diz, nossa, como é o homem que sabe entender as mulheres profundamente. Eu tenho algumas amigas que dizem, na verdade, ele é o chavequeiro, porque ele se finge que sabe entender as mulheres e se entende, realmente não sabe. Mas o chaveco dele é muito bom, né? Exato. Muito convincente.
E aí na voz de uma cantora que nos anos 80 foi muito importante.
Exato, né? O Milton Nascimento gravou muitas canções do Milton Nascimento, do Roberto Carlos, e tem esse grande exemplar aqui de 1981, do disco Chama. Tem esse sax bem anos 80 ali. E hoje, eu fui falar, por onde anda Joana, né? Tipo, o quadro do Milton Neves. Que fim levou Joana? E eu vi que até pouco tempo ela estava reclusa num sítio ou fazenda no interior de Pernambuco. E é tudo que se sabe. Ela acabou relançando um disco depois, mas infelizmente ninguém mais ouve falar em Joana. Né?
Pois é, agora a gente vai continuar com o paraibano, né?
Exato, vamos de Chico César.
É só pensar em você que muda o dia. Minha alegria dá pra ver, não dá pra esconder. Nem quero pensar se é certo querer o que vou lhe dizer. Um beijo seu e eu vou só pensar em você. só pensar em você que muda o dia. Minha alegria dá pra ver, não dá pra esconder. Nem quero pensar se é certo querer o que vou lhe dizer. Um beijo seu e eu vou só pensar em você. Se a chuva cai e o sol não sai, penso em você. Vontade de viver mais em paz com o mundo e comigo. Se a chuva cai e o sol não sai, penso em você. Vontade de viver mais em paz com o mundo e consigo. Em você que muda o dia, minha alegria dá pra ver, não dá pra esconder. Nem quero pensar se é certo querer o que vou lhe dizer. Um beijo seu e eu vou só pensar em você. Se a chuva cai e o sol não sai, penso em você. Vontade de viver mais em paz com o mundo e comigo. Se a chuva cai e o sol não sai, viver mais em paz com o mundo e consigo. É só pensar em você, é só pensar em você.
Disco Mamamoo de 1999, uma canção que é de 1996, porque primeiro foi gravada com Daniela Mercury, depois que o...
Foi primeiro com a Daniela Mercury?
Eu acho que foi primeiro com a Daniela. O Chico Sérgio tinha isso, ele dava música pros outros e depois ele fazia a gravação, né? Aconteceu com Maria Bethânia, uhum. Aconteceu com outros. É, grande canção, pop dos anos 90... Me entristece um pouco o arranjo dela. Essa bateria está muito, muito fora ali da melodia.
Envelheceu
da música.
Envelheceu mal, né? Uma música, uma letra bacana, uma letra interessante, com um arranjo que envelheceu meio mal.
Exatamente. Né? Com outra canção muito boa dele, que na versão de Maria Bethânia, que é Onde Estará o Meu Amor, uhum. A versão com a Bethânia é uma versão definitiva. Daqui 100 anos as pessoas vão ouvir e falar: meu Deus, isso é uma versão. Essa bateriazinha... que tá aqui nesse disco de Chico Sérgio é muito datadinha, parece que é meio displicente, né? Poderia ser mais acurada, o arranjo como um todo poderia ser mais acurado, porque é uma letra muito bonita, né? É uma letra que fala do como é importante diariamente cultuar o seu amor. Uma coisa muito bonita. O Chico Sérgio era um cara que a gente já falou antes e que a gente gosta muito e que a gente vai voltar a citar muitas vezes. E agora a gente vai da Paraíba para o Rio Grande do Sul.
Thank you.
Fernando Vives, pra mim, essa é uma das canções que melhor define o que é um homem apaixonado. Não é verdade?
Especialmente... Mais adolescente, inclusive, né?
Pois é, mas acho que eu acho que, apesar de ter essa coisa, eu acho que ele fala de uma coisa, dessa coisa interessante, de não querer fazer nada, só ficar com a sua amada.
Exato.
Coisa, e ter a camiseta escrita Eu Te Amo. Você tem a sua mente poluída.
Na verdade, ele tem, porque ele deixa muito claro aqui que ele... Não vamos usar exatamente o vocabulário dele, mas ele gosta de descabelar o palhaço com a foto da amada. Uma coisa bastante complicada aqui.
Exato, exato.
O...
A gente foi... esse foi o Vanderbilt, né? A gente
exato.
Vai apresentar a canção.
Tem que falar, né? O Vanderbilt em 96 também, né?
É, Vanderbilt no seu primeiro disco solo, em 1996, tem uma camiseta escrita Eu Te Amo, é o nome da canção. Vanderbilt é que ele é um dos pilares do rock gaúcho. Ele, em 1978, conheceu o Carlos Gerbasi, os dois formaram o Replicantes, os Replicantes, que é uma grande banda do rock gaúcho dos anos 80. Ele depois fez outras bandas, mas em 96 em 95 ele começou com uma carreira solo, e aí em 96 ele lançou o primeiro disco, que é o Baladas Sangrentas, que tem outras canções e tem uma camiseta escrita Eu Te Amo, essa balada apaixonada.
E ele ficou famoso com o Ira cantando Vou Me Entorpecer Bebendo Vinho, que é a canção dele, né?
Exato, que tá nesse disco, e o Ira gravou o cover. E aí as pessoas fora do Rio Grande do Sul começaram a prestar atenção no Vanderbilt, e hoje ele é um cara que faz
Sim.
turnês aí, é um cara bastante...
Foi muito um show dele na época da faculdade, que tá bombando aqui em São Paulo, começo dos anos 2000, foi vários shows dele aqui, do Vanderbilt. E é curioso que a gente foi dando uma parte da sensibilidade do Chico César, coisa de cultuar o romance no dia a dia, e a gente passou aqui proposto, inclusive no mapa, né, da Paraíba pro Rio Grande do Sul, a gente passou pro Vanderbilt, que é aquela coisa mais fazendo uma homenagem ao brega da música.
Sim,
a camiseta escrita Eu Te Amo,
uma homenagem ao brega, exatamente.
Exato, e a coisa é que ele é bastante incisivo no amor dele, ele joga, ele vomita assim o que é o amor dele, como o Caio disse, um homem apaixonado.
Pois é, até queria falar, a gente tem falado bastante coisas dos anos 90, e eu queria só falar um negócio, esse disco ele foi produzido pelo Tom Capone, que nos anos 90 tinha essa coisa dos produtores de disco, que tinham mão de ouro, e Tom Capone é o cara que produziu Raimundos, Rapa, a gente falou do Rapa também em outro programa, e assim, o Tom Capone Tom Capone toca nesse disco, e Tom Capone morreu posteriormente, em 2004, ele morreu bastante de moto depois de ganhar o Grêmio com a Maria Rita. Assim,
tava nos Estados Unidos,
Angeles,
né?
Em Los Angeles, dando de moto, morreu. Então, assim, tipo, ele também. Esses caras, esses grandes produtores dos anos 90, pegavam esses caras que estavam lá meio soltos nos anos 90 e produziam bons discos.
Eles escolhiam quem ia fazer sucesso, porque eram apostas, né?
Exato,
né?
Exato. Vamos continuar agora com coisa mais nova, né, Fernando Vives?
A Neo Bossa Nova da Banda do Mar.
Mesmo que não venha mais ninguém, ficamos só eu e você. Fazemos a festa, somos do mundo, sempre fomos bons de conversar. Eu só espero que não venha mais ninguém, aí eu tenho você só pra mim. Roubo teu sono, quero teu tudo, se mais alguém vier não vou notar. Preciso de você pra me fazer feliz. Não quero mais ficar aqui. Preciso me ver só pra me fazer mal. Mas quando você vem, eu fico melhor. Somos do mundo, sempre fomos bons de conversar. Eu só espero que